Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Boa noite, bem-vindos ao Vida Livre nessa sexta-feira deliciosa. Não quero nem saber se tá chovendo lá fora, se tá frio, se tá calor. Eu sei que aqui dentro tá sensacional. Com a sua companhia, então, né? Beijo pra você, obrigado pra você que me acompanha pelo Dial 930, você que tá acompanhando a gente pelo portal da Rádio Cultura e você que acompanha aqui pelas redes sociais, pelo Facebook. Oi, gente! E agora pelo YouTube também, né? Estamos conectados, gente, conectados. Isso é uma delícia. E eu tenho o prazer imenso de trazer o meu convidado aqui hoje pra gente falar sobre mesa sistêmica, que é uma coisa sensacional, e pra falar sobre amar o fim. Eu tô falando desse tema a semana toda e eu já ouvi de tudo, Júnior Miranda. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Márcia. Tudo bem? Esse tema é bem interessante.
É. Todo mundo falando, não tem como gostar. Falei, gente, ouve a entrevista. Assiste a entrevista que tem como gostar. Vamos falar sobre isso já já. E você pode participar com a gente para dar o seu depoimento dos fins que foram recomeços para você, dos fins que foram difíceis, da forma que você viveu o fim de alguma coisa na sua vida, como é que foi, como é que você enfrentou, o que você fez, né, para sair dessa. E aí você manda aqui seu recadinho e quem vai ler o seu recado e mandar o seu oi é o meu amigo Luciano. Tudo bem, Lu?
Tudo bem, Márcia. Boa noite para você, boa noite ao Júnior e a todos que estão nos acompanhando aí nessa noite agradabilíssima, né?
É!
Mais bonita ainda com a Márcia Sichel nas sextas-feiras da noite. Hoje também com o nosso amigo Júnior aí, com certeza também abrilhantando ainda mais essa noite, né, Márcia?
Isso aí, Lu. Eu vim aqui só para ouvir seu elogio,
sabe? Olha,
isso
é bom.
Tamo junto.
Obrigada, Lu. Então, imagina, manda seu recado, que ele vai, Luciano, com essa voz maravilhosa, vai trazer os seus recadinhos aqui, os seus oi, os seus comentários. Vamos lá, então. Deixa eu já mandar um beijo pra Mariana. Mariana, minha linda, beijo pra você. Boa noite. Júnior, amar
lá.
O fim. É possível. Tem milhões de frases, assim, daquelas motivacionais, né?
Ei.
De dizer que encerrar ciclos, que é importante e tal. No final das contas, não é balela, é sério. A gente pode gostar quando as coisas acabam.
A gente, na verdade, eu acho que a gente deve, né?
Uhum.
Gostar, Márcia, porque assim, quando a gente conversou a primeira vez falar sobre esse tema, né, veio daquela frase, vou ver se eu lembro direito, né, como eu falei, tô um pouquinho nervoso, né, mas isso vai passar.
Já passa.
Uhum. Amar o fim, uhum, com a mesma sagacidade de amar o começo.
Isso.
Né? E quando eu coloquei esse tema, vamos dizer assim, eu digo tema, né, essa frase, nas redes sociais, né, as pessoas me procuraram, assim, teve assim um retorno, um feedback bem legal.
Uhum.
Porque muitas pessoas, eu quando coloquei essa frase, vou ser bem sincero, eu não coloquei assim com intenção de mexer com algum tema específico. Mas o que veio foi assim, né? Ah, amar o fim por causa da morte? Amar o fim por causa do trabalho, de um relacionamento, né?
Sim.
E as pessoas sempre vão nesse sentido da dor, né? É engraçado isso, né? Por que que amar o fim é doído?
É.
Por quê, né? Por que que a gente tem que se doer com o fim, né? Se a gente olhar o amor no começo, o amor no geral, o amor no relacionamento, o amor num trabalho novo,
sim,
o amor num empreendimento novo, em algo novo na vida, né? Um nascimento, né? É algo tão gostoso, né?
Sim.
Então, a gente olhar tudo isso, a gente vai ter quais sentimentos? Sentimentos de alegria, de felicidade, de harmonia, de êxtase, vamos dizer, até de tesão, né?
No começo é tudo 10, né?
Tudo 10, né? Depois, com o tempo, parece que as coisas vão mudando um
sim,
pouco. E é normal mudar, né? É normal mudar. Aí, quando chega o fim, né?
Quer dizer que esse fim, né, Júnior, se não acabar uma coisa, você não começa outra.
Isso.
É simples, precisa acabar. Você gostaria de ter ficado a vida inteira no jardim de infância? Não dá, a gente cresce, evolui. E isso vale para relacionamento.
Exato.
Se acabou, é porque deu o que tinha que dar naquele momento, né? Eu me lembro que quando eu me separei, eu sou separada, as pessoas diziam, ah, que pena que o casamento não deu certo. Eu falei, não, deu certo. Fiquei 16 anos casada, 20 anos de relacionamento ao todo, contando antes e tal. Durante 20 anos deu certo. Então, exato, deu certo, né? Uhum. Acabou. Vamos para a próxima. Mas é difícil a gente aceitar isso, né?
É, porque o fim, como eu falei, né, sempre remete a uma dor, né?
Uhum.
Então, a gente sempre acaba indo para essa dor, né? O problema não é sentir a dor, o problema não é sofrer, porque a gente tem que sofrer. Faz parte,
certo,
daquele momento, faz parte da nossa vida sofrer. Derramar lágrimas por sofrimento também faz parte. Eu até brinco com as pessoas falam assim, ah, eu chorei. Que bom.
Uhum.
Que bom que você chorou.
Catarse.
Chore mesmo, é bom chorar. Eu falo para as pessoas que é muito gostoso chorar. Eu, essa semana, eu passei por um momento, Márcia, que eu chorei. Chorei muito, sozinho.
Uhum.
Eu terminei entreguei uma conclusão de trabalho. E nesse dia era dia de aniversário da minha mãe. Minha mãe já faleceu faz algum tempinho. E era aniversário dela, foi terça-feira agora. E eu terminei aquela conclusão de trabalho, e depois que eu falei assim, eu dedico esse trabalho a você, mãe. Eu chorei, mas foi um choro doído, mas gostoso ao mesmo tempo, né?
Sim.
Então a gente tem que sofrer, a gente tem que passar por alguns momentos assim.
Esse chorar tem duas formas, né?
Uhum.
Tem o você chora, sofreu, veio a dor, acolhe, né? A gente fala muito do acolhe a dor, acolhe o seu sofrimento, aceita, entende, chora e segue. O problema é que tem gente que fica naquilo do não aceitar. Eu não aceito que eu fui mandada embora, eu não aceito que o meu empreendimento não deu certo, eu não aceito que o meu casamento acabou, eu não aceito que o meu filho saiu de casa. E o não aceitar, eu acho que é a aceitação a palavra, né?
É engraçado você falar isso, porque eu até, um tempo atrás, eu coloquei uma outra frase. E foi um tema até de uma live que eu fiz, eu tenho um programinha também no YouTube. E a frase é, aceita que dói menos.
essa a gente ouve bastante.
E essa frase virou até camiseta de alguns pacientes meus, de alguns clientes que eu tenho.
Uh-huh.
Eles fizeram uma camiseta. Até me mandaram de presente a camiseta também para eu poder usar. Eu achei bem legal. Né? Porque assim, mas o que eu vejo, né, é que quando as pessoas sofrem, né, eu sofro também.
Uhum.
É difícil, é.
Sim.
Mas assim, o problema, Márcia, é quando eu vejo assim que as pessoas transformam aquele sofrimento em uma âncora.
Isso.
Aí, porque assim, quando você está na alegria, você está lá, né, aquele êxtase, aquela coisa, andando sobre as águas, como se você flutuasse, né?
Sim.
Aí, de repente, você vai trazendo suas dificuldades e vai transformando tudo aquilo em uma âncora. O que vai acontecer com você?
Afunda, gente.
Vai afundar.
Não só afunda, como fica preso, né?
Aham.
No fundo, porque a âncora faz isso, te segura lá.
Exatamente. E aí as pessoas dizem, mas como é que eu me liberto disso? Eu falo assim para a pessoa, como você falou agora há pouco. Vou aproveitar o gancho que você falou. Que você passou 16 anos, teve momentos bons, teve momentos ruins também.
Uhum.
Mas você se agarrou nos momentos bons.
Sim.
E aí o que acontece quando você se agarra em um momento bom? Imagine você lá embaixo, né? Afundou. Você está lá no fundo daquela lagoa, vamos dizer, daquele rio. Aí você começa a sentir coisas boas, a lembrar de coisas boas. Você respira melhor, o teu pulmão vai enchendo, o teu corpo vai enchendo de ar, os teus braços vão soltando aquela âncora e você sobe.
Uhum.
Vamos imaginar isso. Vamos, é um exercício que eu estou propondo para você e para quem está escutando.
Já estamos fazendo terapia aqui, entendeu?
Exato.
Já estamos fazendo terapia.
Mas como não fazer terapia, não falar de terapia se não fizer ela também? Né?
Então esse é um exercício bom. Quando você
está
no fundo do poço, está sofrendo por alguma coisa que acabou... Pensa só nas coisas boas.
Sim.
Oh, mas, Júnior, daí não vai ser pior? Você fala, oh, meu Deus, mas ele terminou comigo. Mas ele era tão sensacional, porque eu vejo isso das minhas amigas. A gente que tá de fora, né? Olha e fala, gente, esse namorado não era isso tudo. Muito pelo contrário, né? A gente vê os defeitinhos. Quem tá envolvido e apaixonado só vê a coisa boa.
Sim.
Aí termina e fala, mas ele era maravilhoso.
Não, mas tudo bem, você vai ter esse sofrimento também, essa dor vai continuar, mas você vai se sentir um pouco mais livre. Cada vez você vai se sentir mais livre, Márcia. Cada vez você vai sentir um pouco respirar melhor. E entra aquela coisa, aceita que dói menos. É. Você vai aceitando, você vai olhando as coisas boas também. Mas então eu vou ficar preso naquelas coisas boas? Não. Você vai começar a fluir, você vai começar a subir. E vai chegando lá, vai começar a ver a claridade da água. E vai ter algo para você se apoiar. Aí que eu falo que às vezes nesse momento você ainda vai estar com muita dor e você tem que ir atrás do quê? Você tem que ir atrás de alguém, de alguma coisa que te dê um suporte, seja um profissional na área de terapia, um psicólogo ou até mesmo a religião.
É, né? Tem muita coisa. Um consolador, na verdade.
Exato.
Né? Algo que te ajude.
É, não é algo que... É algo que te ajude, te dê uma direção. Não que vá colocar você na direção. Vai te mostrar direções para que você abra o seu campo, né? E você comece a perceber para onde você pode ir.
Porque a questão do terminar... Tem um poema que eu gosto muitíssimo, que é do Arthur da Távola. Não sei se você já ouviu. Ele é enorme, mas tem uma parte aqui que eu gosto muito, que para mim resume isso. Que ele diz assim, ó: o que dói num amor que termina não é o fato dele ter acabado. Nesse sentido, é até um alívio. Dói o fracasso do que poderia ter sido, né? Os cacos do que mal ou bem foi construído em comum. É a contemplação da morte através da verificação da existência de uma pessoa em nós e no outro que não existe, que mudou, transformou-se, cresceu ou apodreceu e piorou. Então, eu amo esse poema, volte e meia eu repito ele para mim, porque o que dói no fim não é o fim. Quantas pessoas, você que está me ouvindo agora, quantas vezes você estava um trabalho ruim? Ele era ruim. Então o fato dele de você ter sido demitida, ou da empresa falir, ou de você sair, não foi ruim. Ruim é você ficar pensando, puxa, mas podia ter dado certo, puxa, mas eu tinha um salário. Assim como casamento. As pessoas demoram para decidir se separar, né? Ficam num relacionamento ruim anos. Aí quando termina, não é porque eu casando porque ela estava feliz, mas é porque ela queria que tivesse dado certo.
Sim.
Né? Então, essa sensação de fracasso, eu acho que é o problema.
É que o ser humano não está acostumado com isso.
É.
Nós não estamos acostumados a vibrar, às vezes, por uma derrota.
Sim.
Né? A gente, é aí que eu falo para você. Quando eu falei na questão do amor, né? É você aprender a olhar o amor, a olhar até mesmo a dor com o amor. Né? Porque quando a gente... O que é o amor? Né? Para algumas pessoas vai ser, o amor é ter um relacionamento, o amor é ter um carro. Mas será? Amor é tudo. Amor é felicidade, é alegria, é tristeza. Tudo isso é amor. Porque às vezes você sofre por amor. Então o amor é sofrimento também. É dor também. Só que a gente não está acostumado a olhar a dor, a olhar esses momentos com a verdadeira palavra que eu diria amor.
Né?
Você olha o amor só com o quê? O amor é alegria, amor é... Não, gente, eu também sofri por amor. Eu também sofri quando a minha empresa fechou. Né? Entendeu? Então, assim, porque eu também passei por esse momento ano passado, eu fechei uma empresa. Entendeu? Por isso que eu tô falando.
Olha só, eu falei aqui, foi intuição.
Foi intuição. Então, assim, eu passei por esse momento e eu tive que olhar tudo isso com amor. Porque eu só estava vendo as coisas ruins. Aí a hora que eu parei para começar a olhar as coisas boas que eu fiz, as coisas boas que eu passei, né? Até onde eu consegui chegar, né? Esses dias atrás eu peguei a foto da minha... Eu tinha uma loja, daí eu vi a foto da minha loja, assim. Aquilo me deu... Mas depois eu pensei, peraí, Júnior, não sofra com isso, não.
Sim.
Olha ali o que você conseguiu conquistar. Sofra, sofra não. Olha e conquista. Olha a alegria, olha a felicidade.
E é períodos, né? A gente fala muito que nós estamos vivendo uma experiência terrena, né?
Sim.
Quanto mais coisas você experimentar, melhor. Não estou dizendo que por causa disso você vai pular de relacionamento em relacionamento, de casamento em casamento, né?
Nem de
emprego
em
emprego, nem é. Nem, né? Mas, às vezes, é aquele período, é aquela experiência que você precisa ter para crescer, para aprender e para algo maior. E foi, aconteceu, deu, aprendi. vamos para a próxima.
Exato, exato. Isso que é legal.
A questão é como.
Mas são transformações que você tem que fazer. Uhum. Né? Você tem que... por exemplo, eu quando passei esse momento, para mim estava muito difícil, aonde que eu fui? Eu fui atrás de um profissional que me ajudasse a olhar tudo aquilo de uma outra maneira. Eu precisei. Porque é engraçado, né? Aqui no Brasil, nós olhamos a terapia como algo... nossa, eu vou no terapeuta, eu vou no psicólogo, eu vou assim. As pessoas dizem, nossa, não pode ser. Fora do Brasil é impressionante. Lá é como se você estivesse tomando um chá com alguém, um café com alguém. Estão falando de terapia, estão falando. Porque para fora do Brasil é muito normal, é como ir no médico, é como ir no dentista. Entendeu? Agora você fala, eu tô indo no terapeuta, a pessoa já te olha meio de lado.
Ah, tem problemas. Eu não preciso, eu já vi isso.
Tem problemas.
Eu fiz terapia a vida toda e assim, sempre que posso, aliás, um beijo, Valsemir. Mas assim, eu vou no terapeuta. Nossa, você tá com problema, amiga? Todo mundo tem, você não.
Não, a gente, claro, a gente procura às vezes quando a gente tá com dor, com um problema e tal. Mas assim, e ajuda muito. Né? E é bom, eu, por exemplo, agora eu não faço tanto terapia, eu consigo também fazer as minhas autoterapias.
Aí sim, né? Aí, é isso que a gente precisa aprender. Como é que a gente se trabalha.
E como a gente estava falando, você imaginar tudo isso dentro da tua cabeça, você abraçado nessa âncora, né? Uhum. A gente faz esse trabalho junto na terapia. E aí quando você chega lá em cima e você encontra um apoio, alguém que seja uma pessoa até da família.
Sim.
Né? Ela vai te dar aquele apoio que você precisa. Assim, se você estiver aberto a isso também, né?
As pessoas, aquilo é que você acabou de falar. Às vezes tem o preconceito, né?
Sim.
De eu não quero ir no terapeuta porque eu não estou bem. Eu estou bem, não estou maluco. Como assim não está maluco, né? Terapia vai muito, muito além disso.
Exato.
A gente vai para o nosso intervalo, né? O Luciano veio correndo aqui, ele já que está na hora do intervalo. Mas eu já volto e a gente vai falar sobre mesa sistêmica, que é uma terapia sensacional, gente. A gente já volta, peraí.
Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.